DW. Jornal da Manhã.
Abrimos este jornal em Moçambique, onde questiona-se como é que o país conseguirá manter as conquistas conseguidas no combate ao terrorismo depois da saída das tropas estrangeiras. E analista defende que
tem de haver, desde já, o desenho de uma estratégia para o pós-conflito e que as pessoas tenham garantias de que não volta a acontecer aquela situação.
Em Tete, a Vale Moçambique é acusada de abandonar colaboradores que ficaram doentes por causa da exposição ao pó do carvão.
Eu sou um cidadão que estou a morrer aos poucos e até hoje não sei qual será o meu paradeiro. Que fiquem alerta, naquela empresa nós estamos a ser feitos de escravos.
Ainda neste jornal, no Afeganistão, os talibãs anunciam o controle de mais duas capitais provinciais no país e aumentam a pressão sobre Cabul. Bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África desta quarta-feira, 11 de agosto de 2021, editado por Maria João Pinto e a apresentação é de Amos Fernando. Moçambique provavelmente não terá capacidade para assegurar as conquistas que estão a ser conseguidas em Cabo Delgado no campo de combate ao terrorismo, graças à ajuda externa. Quando esta se for embora, suspeitam acadêmicos moçambicanos ouvidos pela DW África. Na última segunda-feira, durante o lançamento da missão militar da SADC em Pemba, o presidente moçambicano Filipe Nyusi considerou ser um desafio complexo a manutenção e consolidação das posições recentemente recuperadas das mãos dos terroristas. Nádia Issouf, da nossa redação central, ouviu alguns acadêmicos moçambicanos sobre o tema e nos conta já a seguir o que estes pensam sobre o conflito em Cabo Delgado depois da saída das tropas estrangeiras.
Depois de mais de 3 anos de glórias e crescente ocupação de posições em território considerado soberano, os terroristas começam a ser, de facto, vencidos graças ao apoio militar externo no norte de Moçambique. Os moçambicanos celebram as conquistas de hoje, mas o dia de amanhã os espera assombroso. As missões estrangeiras têm prazo e Cabo Delgado voltará a ser um exclusivo de quem a chamou para apagar o fogo. É nesse futuro próximo onde justamente reside a dúvida, de acordo com o especialista em paz e segurança, Carlton Cadeado.
O mais importante é o momento da retirada dessas tropas. Portanto, é que na hora da saída, eles vão sair, mas quem tem que segurar ou assegurar as conquistas somos nós. E se nós não conseguirmos fazer isso, porque estamos a confiar apenas nesses companheiros que vêm de fora, há de ser muito difícil. É só olhar para os números das nossas forças. Nós não conseguimos. Não sei quantos homens militares tens lá no terreno, moçambicanos. Quantos homens de polícia tens lá no terreno, moçambicano. Não sei quantos homens da inteligência tens lá no terreno, moçambicano. Para fazer depois a ocupação e a consolidação das conquistas.
Um dos exemplos mais gritantes da incapacidade das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique foi nunca terem conseguido recuperar o ponto estratégico de Mocimboa da Praia, que esteve nas mãos dos insurgentes por quase 2 anos. Os ruandeses precisaram de cerca de 2 semanas para o fazerem. Terá o governo moçambicano capacidade para assegurar essas conquistas obtidas graças à intervenção militar externa? O académico Elísio Macamo desconfia que não.
O fato de Moçambique ter precisado dessa intervenção externa já sugere a ideia de que provavelmente a gente não tenha essa capacidade. São conhecidos os problemas que nós tivemos nessa área, os investimentos que não foram feitos na área da defesa e da segurança durante vários anos e por isso também podemos legitimamente recear que quando estes que nos vieram ajudar já não mais estiverem aqui, que provavelmente teremos problemas.
Embora não se referindo a um cenário de médio prazo, nesta segunda-feira, durante o lançamento da missão militar da SADC em Pemba, o presidente de Moçambique assumiu que é um desafio complexo a manutenção e consolidação das posições recentemente recuperadas. Serão as palavras de Filipe Nyusi um indicativo do seu cometimento para com a reforma do Exército Nacional? Macamo não vê motivos para confiar nas palavras do estadista.
Só dizer coisas não é suficiente para medir o compromisso que uma pessoa tem com determinados valores e com determinados princípios. O presidente prestou um juramento, mas algumas coisas que ele tem feito, como por exemplo o fato de ter levado 4 anos para se dirigir à nação e dizer o que está a acontecer em Cabo Delgado, significa que ele muito provavelmente não dá nenhum valor às palavras que ele próprio profere. Numa república, isso nunca devia ter acontecido.
Mas a manutenção das conquistas não se prende apenas com questões territoriais e de soberania. À população, o Estado tem de dar garantias de segurança relativamente à sua vida. E as incertezas que chegarão com amanhã devem impulsionar o governo a agir já, defende João Nhampossa, especialista em direitos humanos da Ordem dos Advogados.
Tem de haver, desde já, o desenho de uma estratégia para o pós-conflitos e de que tipo de segurança vamos dar à sociedade para uma situação em que as tropas dizem que sim, missão cumprida, vão embora e as pessoas tenham garantias de que não volta a acontecer aquela situação.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nadia Issoufou. E é a nossa pergunta do dia hoje. O que é que Moçambique deverá fazer para consolidar e manter estáveis as regiões que antes tinham sido ocupadas pelos terroristas após a saída das tropas estrangeiras? Para já, Molassi Drena comenta que seria bom que o governo moçambicano pudesse manter as tropas nacionais e criar pelo menos 8 bases permanentes, começando pelos locais mais afetados. Depois, Simbini Samiro comenta que é preciso formar, capacitar e investir em equipamentos militares para as nossas tropas, ou seja, para as tropas moçambicanas, mas também é preciso abrir quartéis em zonas estratégicas com contingentes bem preparados. Você também pode nos mandar o seu comentário e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, sobre o terrorismo, o comandante do exército moçambicano, Cristóvão Chumi, disse nesta terça-feira que a força conjunta que reconquistou no último domingo a sede da Mocimboa da Praia desdobra-se em missões de limpeza em todo o distrito. Chumi avançou que a operação que culminou com a recuperação da vila-sede da Mocimboa da Praia foi feita a partir de 4 eixos, dos quais 2 por via marítima, que estavam a ser comandadas pelas tropas moçambicanas, e outros 2 por via terrestres que estavam nas mãos das tropas ruandesas que apoiam o país desde o início de julho. O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, em Moçambique, considerou ontem uma ameaça à liberdade de imprensa alguns artigos constantes da proposta de lei de comunicação social, considerando ser um perigo que um regulador do setor seja dependente do executivo moçambicano. Em Angola, o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, desafiou ontem o partido no poder MPLA para um debate público com os membros da Frente Patriótica Unida, grupo que integra, sobre linhas de governação e sua implementação. Filomeno Lopes reagia assim ao comunicado do Buró Político do MPLA, segundo o qual a Frente Patriótica Unida não tem ideias e políticas alternativas para o país. Na Guiné-Bissau, o governo lançou ontem as obras para a reabilitação do Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, principal unidade sanitária do país, no valor de 479,1 milhões de francos CFAs, cerca de 730 mil euros. E fechamos com a notícia que dá contas de que, em Cabo Verde, a decisão sobre o recurso de Alexis Saab, considerado testa de ferro de Nicolás Maduro, da sua extradição aos Estados Unidos, será conhecida 7 dias após a audiência de julgamento que acontece na próxima sexta-feira, informou uma fonte judicial do país.
DW África, Deutsche Welle.
Na sua sintonia está o Jornal Matinal da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Para já, seguimos virtualmente a província de Tete, no centro de Moçambique, onde a mineradora Vale Moçambique, que explora o carvão mineral no distrito de Moatize, é acusada de abandonar os colaboradores que ficam doentes por causa da exposição ao pó de carvão extraído pelaquela empresa naquela província. Mas a empresa nega as acusações que pesam sobre si numa reportagem que já a seguir vamos acompanhar e leva a assinatura de Juvenal Dungoveni a partir de Tete.
Rui Mário Matong, de 26 anos, colaborou como operador de máquinas na mineradora Vale Moçambique durante 5 anos. Revela que contraiu uma doença pulmonar devido ao consumo passivo do pó de carvão quando trabalhava. Agora não pode trabalhar, está sem salário e sem dinheiro para pagar as despesas de saúde. Rui Mário Matong diz que não recebe assistência médica, apesar de todos os meses lhe ter sido descontado do salário a prestação do seguro de saúde.
Eu sou um cidadão que estou a morrer aos poucos e até hoje não sei qual será o meu paradeiro. Estou aqui sem salário, peço que fiquem alerta. Naquela empresa nós estamos a ser feitos de escravos. A gente trabalha só para beneficiar certas pessoas. Salário que é bom nós não temos. Pode não ser uma grande coisa, mas o problema é a falta de consideração.
Chamada a responder às acusações, a Vale Moçambique respondeu à DW num comunicado que passamos a citar. A Vale Moçambique garantiu atendimento médico personalizado em Tete e em Maputo, com todas as despesas pagas pelo seguro de saúde em vigor na empresa. Fim de citação. Rui Mário rejeita estas afirmações.
A empresa disse que não vai custar despesas quando eu for a Maputo de alimentação, acomodação e nem transporte no local. Ele só pode mandar bilhete de voo. Mas no nosso contrato aparecem todos os benefícios. Quando nós estamos doentes, eles tentam fugir da responsabilidade.
Olhando para o caso, o advogado Bento Salazar considera que o empregador não deve, de forma alguma, abandonar o trabalhador.
Não resta dúvidas em que um caso em concreto trata-se mesmo de uma doença profissional, contanto que o trabalhador apresentou um laudo médico, o qual descreve a doença e as causas de tal doença.
A DW Entete procurou ouvir o Centro de Mediação e Arbitragem Laboral, uma entidade a que um conjunto de mais de 15 trabalhadores recorreram para a resolução do seu problema, havendo, no entanto, um grosso número de trabalhadores que optou pelo silêncio. O representante do Departamento de Conflitos Laborais, Lourenço Fernandes, explica que a entidade não detém um papel coercivo, mas sim persuasivo, para que se encontre uma solução harmoniosa entre as partes. Alguns dos casos na Vale Moçambique ficaram por se resolver.
Como papel de mediação, tive que fazer é solicitar a outra parte para poderem conversar em sede de mediação, no sentido de encontrarem um acordo ótimo. Alguns tiveram seu consenso, os outros também não tiveram.
Para além de ser acusada de abandonar colaboradores doentes, a empresa é acusada de efetuar demissões em massa, sem aviso prévio ou justa causa. A denúncia é feita por vários colaboradores ouvidos pela DW. Um deles é Emílio Pires.
Fui demitido injustamente, sem nenhuma indemnização. As pessoas lá trabalham como se não estivessem em Moçambique.
A Vale Moçambique rejeita estas acusações. A mineradora diz que não tem qualquer programa de redução do seu pessoal e que tenta ter um bom ambiente para os trabalhadores. Já o advogado Bento Salazar aconselha os trabalhadores que se sentem lesados a levar a empresa ao tribunal. De Tete para DW, Juvenal do Ngovene.
DW, do centro da Europa, para si.
Os talibãs anunciaram terem ocupado mais duas capitais provinciais do Afeganistão nesta terça-feira, sendo que uma fica a cerca de 200 quilômetros de Cabul, a capital do país. Na última sexta-feira, os insurgentes teriam ocupado outras seis capitais provinciais, segundo a imprensa internacional. Neste momento, estima-se que o grupo controla 65% do território nacional, segundo disse ontem um funcionário da União Europeia no país, que manifestou preocupação com o avanço dos talibãs desde maio passado, depois da retirada do país das forças estrangeiras. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira que não se arrepende de ter ordenado a retirada das tropas americanas do Afeganistão, apesar do avanço dos talibãs no país, e justifica.
They've got to fight for themselves, fight for their nation. Os líderes afegãos têm de se unir, eles têm de lutar por si próprios, lutar pela sua nação. Penso que estão a começar a perceber que têm de se juntar politicamente no topo. Mas Javid Faisal, do Conselho Nacional de Segurança do Afeganistão, diz que
the US have signed an agreement with the Taliban.
Os Estados Unidos assinaram um acordo com os talibãs, onde os talibãs têm responsabilidades claras e os Estados Unidos precisam de os responsabilizar por isso. Não atacar centros urbanos, falar de boa fé com o povo afegão para um acordo político. De acordo com a AFP, países como Grã-Bretanha, China, Paquistão, Uzbequistão, Nações Unidas e União Europeia tentam agora encontrar um cessar-fogo para que as partes pautem por negociações de paz. E Javid Faisal diz que o governo afegão está aberto ao diálogo, mas
you cannot negotiate with someone who does not believe in negotiations.
Não se pode negociar com alguém que não acredita nas negociações e só acredita numa coisa, guerra. Mas apelamos aos talibãs e aos países que os apoiam para que venham às negociações de paz. A ONU alerta que o conflito está a desencadear uma crise humanitária, segundo Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos. As mulheres estão a ser mortas e fuziladas por violarem regras que foram impostas pelos talibãs. Chegou o momento da comunidade internacional dar prioridade à paz no Afeganistão. A Cruz Vermelha Internacional também considera a situação humanitária no país de dramática, segundo disse o chefe da ONG no país, Eloy Filione.
Just to give you an idea, since the
desde o início de agosto, tratamos e apoiamos a assistência de mais de 4 mil feridos de guerra, mas as pessoas têm dificuldades de terem acesso aos serviços de saúde porque estes serviços estão impedidos de funcionar.
DW Notícias.
A Amnistia Internacional denunciou nesta terça-feira a violência sofrida nas comunidades dos estados de Kaduna, no noroeste, e Platô, no centro e norte da Nigéria, depois de 112 pessoas terem sido mortas e outras 160 raptadas num período de um mês entre julho e agosto. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa vai comparecer durante dois dias, a partir de hoje e amanhã, perante a Comissão Judicial que investiga a grande corrupção no Estado, anunciou ontem a presidência sul-africana. O chefe do Estado será ouvido pelo juiz Raymond Zondo sobre a corrupção e captura do Estado na qualidade de presidente e ex-vice-presidente da República da África do Sul, respectivamente. Dezenas de pequenos países insulares, vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, pediram ontem ao mundo para salvar o seu futuro, após a divulgação, na última segunda-feira, de um relatório das Nações Unidas sobre as ameaças à sua existência. Mais de 380 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas pela iniciativa COVAX a um total de 138 países, sobretudo do continente africano, América do Sul, o Sudoeste Asiático, segundo dados divulgados pela Unicef. E na Alemanha, a chanceler alemã Angela Merkel anunciou ontem que o Estado alemão deixará de suportar os custos dos testes de diagnósticos à doença da Covid-19 para pessoas não vacinadas a partir de 11 de outubro.
DW, Espaço do Ouvinte.
Moçambique provavelmente não terá capacidade para assegurar as conquistas que estão a ser conseguidas em Cabo Delgado no combate ao terrorismo, graças à ajuda externa, quando esta se for embora, suspeitam acadêmicos moçambicanos ouvidos pela DW África. E nós perguntamos hoje o que é que Moçambique deverá fazer para consolidar e manter estáveis as regiões que tinham sido antes ocupadas pelos terroristas após a retirada das tropas estrangeiras. Para já, Rafik Monteiro comenta que é preciso muita vigilância e denúncia. E eu acho que a força externa irá embora. Os terroristas, logo a seguir, voltarão a ganhar força e a ganhar espaço em Cabo Delgado. Abdoulaye Kandé comenta que o Estado moçambicano deve recrutar e dedicar-se mais na formação de jovens para realizar formações profundas e mudanças profundas no Estado. E assim que as forças de defesa poderão controlar as insurgências em Cabo Delgado. E ponto final a este jornal matinal da DW África, que hoje levou a edição de Maria João Pinto e a apresentação de Amós Fernando. A todos, fiquem bem. Até amanhã.